Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo de número 32. Se você quiser, pode acompanhar a leitura na projeção, pode abrir a sua Bíblia, ligar o seu smartphone ou simplesmente ouvir o que nos diz a palavra de Deus da seguinte forma. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Hoje nós queremos falar um pouco sobre o que é ser uma igreja relacional. Uma igreja que se envolve de uma forma mais intensa no que diz respeito a relacionamentos. Já ouvimos muitas coisas, esse mês tem sido interessante. Ouvimos falar sobre o que é a igreja. A igreja somos eu e você, com um propósito, com uma missão. A partir do momento que reconhecemos Jesus como Kyrios, como Senhor da nossa vida, o nosso desafio é testemunharmos, proclamarmos quem Jesus é em e através de nós. Fomos desafiados a entender que uma das bases de ordenanças de Jesus aos seus discípulos é indo, não é ide, mas é indo, se movendo no dia a dia, na estrada, no trabalho, em casa, na faculdade, façam discípulos, façam pessoas que imitem vocês, que me imitam. Ouvimos também que a nossa casa pode ser usada como lugar onde a glória do Cordeiro pode ser revelada e que pessoas aparentemente sem esperança, ao entrarem na nossa casa, podem ter as suas histórias mudadas e transformadas. Ouvimos palavras assim durante este mês e hoje eu quero fechar esse momento na vida da igreja falando um pouco sobre o que é ser uma comunidade estritamente relacional. E depois eu vou retomar esse vídeo que mexe muito comigo e eu quero que você ainda fique com a mensagem dele no seu coração. Eu gosto de olhar para a igreja de Atos. Aqui nós conhecemos nominalmente como a igreja primitiva. A igreja primitiva nasce com algumas características, com algumas peculiaridades muito interessantes. A igreja primitiva não nasce num templo, ela nasce numa casa. Ela nasce num grupo pequeno, onde pessoas que clamavam e que buscavam ao Senhor de uma forma intensa, viram o poder do Espírito Santo se manifestar sobre eles. Pedro, então, recebendo algo especial do Senhor, ele ousadamente começa a proclamar a palavra com sabedoria, e ali ele tem a sua identidade mudada de pescador de peixes para um grande pregador e pescador de homens. Ali ele revela quem é o Kyrios para ele e para os outros, e naquele dia muitas pessoas que estavam naquele lugar, naquele aglomerado de pessoas, se converteram e reconheceram quem é o Senhor. E a partir dali, essa informação foi sendo levada adiante, as pessoas foram vivendo esse movimento orgânico, integral, intenso, vivo, também temos que dizer sobrenatural, e a igreja crescia e crescia e crescia. A igreja é a celebração daqueles que entendem quem Jesus é. Só pode ser igreja quem entende quem Cristo é para si e a partir de si. Dissemos, inclusive, que muita gente que vai a um templo pode não ser a igreja, porque você precisa ter essa revelação clara de quem Cristo é. A igreja é o corpo de Cristo, e a igreja de Atos dá o início a nós começarmos a conhecer a igreja como um organismo vivo, que se move, que interage de uma forma diferente, que infelizmente hoje nós perdemos muito dessas características. Nós confundimos organização com organismo, e a igreja de Jesus Cristo é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo. Se você quer se convencer disso, eu quero te ajudar, em nome de Jesus, lendo mais um texto, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, no versículo de número 16. Olha que palavra linda. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui, o apóstolo Paulo está agora denominando a igreja como um organismo mesmo, e usando um exemplo muito claro, dizendo que ela é o corpo de Cristo, e é ele quem faz esse corpo ajustado se movimentar com o objetivo, com o propósito de que ele mesmo seja glorificado e seja exaltado. Ela tem a ideia de corpo para o apóstolo Paulo porque ele pensa em intimidade, ele pensa em relacionamento íntimo. No nosso corpo, os órgãos, os tecidos, os ossos, tudo que compõe o nosso organismo vive em estrita intimidade, colaborando um com o outro para que possamos estar aqui, para que possamos viver, para que possamos nos mover. E agora, inspirado por Cristo, Paulo diz que esse organismo que teve início lá em Atos é o corpo de Cristo. Eu e você fomos denominados como corpo de Cristo. A conexão, a intimidade dos seus membros, ela faz com que o nome de Cristo seja glorificado e exaltado. Amém? Você está comigo? Você entendeu? A igreja começou como um organismo vivo. A igreja é denominada agora em Efésios como um corpo, deixando isso mais claro e mais latente. Mas por que será que isso acontece? Se a história da revelação, se a história com Deus já é tão antiga, é porque nós temos uma partícula no nosso DNA adâmico e edêmico que nos incompatibiliza de vivermos essa unidade. Por isso que nós só podemos vivê-la em Cristo. Por causa do nosso pecado, a nossa natureza é de sermos seres desagregadores. Por causa da nossa natureza caída, que afeta a nossa vida, afeta as nossas relações, nós temos muita dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas, ainda mais as diferentes. E aí, aquele corpo que era para viver bem ajustado e íntimo, vive disperso, vive longe, vive desconexo, não em sintonia, mas muitas vezes em conflitos e conflitos profundos. Você me entende? Você está me entendendo? Será que eu estou falando alguma bobagem? E por isso que nós precisamos de uma natureza sobrenatural, como a natureza de Cristo em nós, para que esse senso de pecado seja quebrado na nossa vida, para que eu mesmo olhando para o outro, que tem atitudes talvez incompatíveis com aquilo que eu acho que é bom ou natural, eu possa dizer, eu posso ser um com ele em Cristo. Apesar dessa pessoa ser tão diferente de mim, se ela estiver em Cristo, eu e ela podemos ser o corpo de Cristo. E pode ser que nós estejamos próximos, pode ser que nós estejamos no corpo muito vizinhos, e nós precisamos viver bem para cumprir o propósito do corpo de Cristo. A história da Bíblia é uma história de relações íntimas. Deus decide se revelar a partir de relacionamento. Quando Deus cria todas as coisas, ele se revela a Adão como seu criador, como seu ajudador. Deus mostra para Adão que ele gosta de se relacionar. O diabo, conhecendo essa verdade e a máxima da importância de se viver relacionalmente com Deus, vai lá e quebra o quê? Quebra o princípio relacional. Ele diz, não, Deus não é honesto, vocês não estão tão juntos assim não, vocês não estão com a corda toda, Deus não falou toda a verdade, vocês conhecem a história. E aí eles caem nas suas próprias paixões, nos seus próprios desejos, e o que o pecado gerou entre nós e Deus? Se? Que? Separação. Nós nos desconectamos, o corpo agora fica desconexo, o corpo agora não vive mais ajustado. As pessoas agora não conseguem mais atingir a Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e por isso eles não conseguem atingir, chegar até Deus. E é por isso então que Deus desenvolve uma outra visão de relacionamento. Ele insiste conosco, mesmo a gente sendo como somos. Ele insiste com você, mesmo você tendo uma natureza desagregadora, Deus quer se conectar a você. E aí o que ele faz? Ele envia o seu filho, ele se encarna novamente na figura do seu filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo agora é a reconexão plena, relacional entre Deus e os homens. Ele diz que ele veio trazer de volta para o Pai aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam dispersos, aqueles que estavam longe. E em Cristo Jesus, então, agora nós somos convidados a nos relacionar novamente em intimidade com Deus. E o melhor exemplo e o caminho que deve ser trilhado para você se relacionar com Deus em intimidade, e também não só com Deus, mas com as pessoas que estão ao seu redor por causa dessa contaminação no seu DNA por causa do pecado, se chama cruz. A estrada que faz eu conseguir te suportar e você me suportar, o caminho que eu e você andamos para juntos vivermos como corpo se chama cruz. Não dá para viver em corpo, não dá para ser corpo de Cristo, não dá para viver essa realidade nova de unidade se não for pisando sobre o caminho da cruz. Você entende isso, querido? Por isso que é tão difícil se relacionar com as pessoas. Porque tem muita gente que não está disposta a andar no caminho da cruz. Tem muita gente que está disposta a crucificar o outro, mas não andar no caminho da cruz para poder se relacionar. E relacionamento é a principal necessidade humana. Nós vivemos dias que as pessoas estão carentes. Esses dias eu conversava isso com um casal querido. A gente estava falando, as pessoas querem afeto. As pessoas não querem muito dinheiro muitas vezes. Embora elas queiram dinheiro, tem muita gente que tem muito dinheiro, mas é vazia, não tem afeto, não tem amor. E aí ela tenta comprar o amor das pessoas com o seu dinheiro. Tem muita gente que tem muitas pessoas próximas, mas ao mesmo tempo ela está distante de todas elas. O mundo dela está escondido e ela se sente sozinha, ela se sente vazia, ela não se sente plena, ela não confia, ela não consegue se entregar. E ali ela vive um caos dentro do seu coração. Tem muita gente hoje que está entrando no mundo das drogas, sabe por quê? Porque está precisando de afeto e achou num baseado, num companheiro de cheirada de carreira, um afeto que diz, vem cá, cara, isso aqui é bom, vamos entrar nessa que você vai se sentir bem. Tem muita gente entrando hoje no alcoolismo porque entendeu que talvez um copo de álcool faça ele se sentir melhor e aquele sufoco está no seu coração. Tem muita gente hoje destruindo a sua família, porque a família se tornou um lugar de guerra, difícil, e eles estão procurando outros caminhos, outras pessoas, para quererem satisfazer o afeto que lhes falta. Faz sentido para você, querido? Nós somos uma sociedade carentes de afeto. Atrás de cada vida existe uma história de pessoas que precisam se relacionar. Ninguém vive sozinho. John Donne diz que o homem não é uma ilha, ele vive em parte de um grande continente. Todos nós estamos conectados de uma certa forma. Deus disse lá no Gênesis que o homem não era bom que ele estivesse só. Lá em Eclesiastes, Salomão diz que é melhor serem dois do que um. Romanos 14, 7 diz que ninguém vive para si mesmo. Romanos 5, 10 diz que salvação significa reconciliação, restauração de relacionamento com Deus e com pessoas. Vivemos carentes de afeto. E a igreja como corpo, em Cristo, tem um potencial enorme para celebrar o amor de Deus, que é a maior demonstração de afeto que qualquer pessoa pode receber. Porque dizer que gosta é uma coisa, agora viver o amor é outra. É verdade ou não é? É só lembrar de 1 Coríntios 13, o amor faz o quê? O amor não se ensoberbece, o amor não se ufana, o amor não age inconvenientemente, o amor não busca os seus próprios interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não acaba. Difícil? E no corpo nós precisamos celebrar o amor de Deus em nós. Eu costumo dizer que quando alguém não consegue viver o amor de Cristo na vida de uma outra pessoa, é porque ela está com problema do amor dela com Deus. Porque quem ama Deus e é amado por Deus, consegue amar a quem Deus ama. Lá em Amsterdã, se não me engano, em Amsterdã, Bob Pierce, que foi o idealizador da visão mundial naquela região de prostíbulos, eu não conheço lá, mas tenho amigos que já estiveram lá na Holanda, e lá o comércio do sexo é uma coisa terrível, tem uma base da Jocum, e eu tive um amigo que foi até essa base, e ele disse que na entrada da porta da base da Jocum, lá naquele lugar, tem uma frase de Bob Pierce que diz assim, que aquilo que quebranta o coração de Deus, quebrante o nosso coração. E o que quebranta o coração de Deus é o amor pelo perdido. É o amor por aquele que está desagregado do corpo. É isso que quebranta e que toca o amor de Deus. E aí quando a gente lê esse texto de Atos, a gente fica entusiasmado. Você está comigo? A gente fica entusiasmado porque tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 4, no capítulo 2, a partir do versículo 42, eu não vou ler, e no capítulo 4, no texto que eu e você acabamos de ler, na igreja corpo, a gente percebe algumas características. Se você conseguir anotar, vai pegando, senão só vai pescando aí no seu coração. A igreja corpo é uma igreja que trabalha nesse amor, nesse sentimento de agregar e não de desagregar na diversidade. É lindo você ver o amor na diversidade. É o amor na diversidade. Sabe o que é legal no casamento? São exatamente as diversidades que nós temos. Seria muito monótono você estar casado com alguém muito igual a você. Não seria? Não é bom ter, talvez, alguém que te provoca os instintos mais primitivos, muitas vezes, né? Você fica meio nervoso, nervosa, mas você cresce. É bom a diversidade. A gente aprende com o outro. A gente aprende na diversidade, e a igreja é a celebração da diversidade. Pessoas com histórias diferentes, com cabeças diferentes. Mas é possível viver em unidade na diversidade? É possível. Porque a unidade está naqueles que decidiram caminhar a estrada. Qual, querido? Qual é a estrada que eu falei que a gente tem que andar? Da cruz. E na estrada da cruz, a diversidade que vive em unidade tem mutualidade. A gente interage em amor, tem solidariedade, tem afinidade, tem responsabilidade, tem conectividade, tem autoridade, tem interdependência e tem uma palavra linda, comunidade, que se separada é com unidade. Olha que coisa linda. Tudo isso que eu acabei de citar para você são palavras que eu pensei de Atos 2 e Atos capítulo 4. Essa é a comunidade que Jesus quer, uma comunidade que viva esta realidade. E se for pensar na história de Jesus, quando ele foi montar o colégio apostólico, nós falamos muito sobre o colégio apostólico aqui em janeiro, Jesus montou uma igreja, uma comunidade de poucas pessoas, numa casa, um pequeno grupo, e ele investiu em pessoas estritamente diferentes dele, cabeças duras, não preparadas. Mas como o discipulado é algo maravilhoso, o discipulado, como dizia o saudoso pastor Paulo Solonca, é um trabalho artesanal. Discipular alguém só se faz artesanalmente. E trabalho artesanal dá trabalho, não dá? É difícil. E Jesus artesanalmente foi trabalhando aqueles discípulos. Foi talhando o seu caráter, a sua personalidade. Ele investiu nessa comunidade através de um pequeno grupo. Ele não começou com a multidão, ele começou com poucas pessoas. 12, 3, 1. Os melhores sermões de Jesus, você sabe para quantas pessoas foram ou não? As mensagens mais profundas que Jesus pregou, sabe para quantas pessoas foram? Para uma pessoa. Algumas verdades absolutas, algumas revelações muito claras a respeito do caráter de Deus e de Cristo, Jesus revelou para um. Jesus focava em relacionamentos profundos. Por isso que nós temos investido aqui na nossa igreja, dissemos uma igreja que viva essa realidade de grupos pequenos. Porque aqui a gente se vê, aqui a gente está no oi, tudo bem, como vai, aqui a gente tem que dar atenção quase para todo mundo, mas quando a gente está com menos gente, quando a gente se senta à mesa para comer aquele arrozinho, aquele feijão, aquela carninha, aquele ovinho frito, fica a dica, né? Oh, Jesus, aleluia! Não é? Mas quando a gente está junto, a gente tem a oportunidade de conversar, de se conhecer, de contar as nossas histórias, de contar algumas vergonhas que a gente passou, de contar algumas coisas bacanas. Não é assim? Por isso que é bom. Por isso que a gente entende que é assim que o corpo se desenvolve. O corpo no grupo pequeno. Por isso eu gosto muito de um autor chamado Francis Schaeffer. Francis Schaeffer escreveu um livro fabuloso que se chama A Igreja do século 21. E ele diz assim: eu estou convencido de que as pessoas do século 20 e 21 em todo o mundo não vão nos ouvir se possuímos a doutrina correta, as regras de conduta correta, mas não vivemos o que é uma comunidade. Não adianta dizer que temos comunhão ou amor um pelo outro se nós não mostrarmos isso na prática, que nós nos toleramos, que nós nos suportamos. E é difícil, irmão. Tem que orar muito, e às vezes orar, Senhor, me ajuda a suportar esse meu irmão, essa minha irmã, porque eu quero amá-la, porque eu quero amá-lo, eu quero amar quem Deus ama, eu quero amar quem o Senhor ama. E uma comunidade consegue superar essas dificuldades. E sabe por que muita gente não está nos bancos que estão vazios aqui hoje, e estão aí para fora? Porque elas não se sentiram amadas, porque elas erraram, porque elas pisaram na bola, ou vice-versa. Mas a grande carência das pessoas que hoje estão querendo desdenhar da religião, como eles dizem, ou da igreja, é afeto. Eu me lembro uma vez, isso em 97, e engraçado que foi aqui em Londrina, lá no acampamento da primeira igreja Valdomiro, é isso? Eu estava com um grupo de pessoas, ainda estava no seminário, a gente era do estado de São Paulo, de Ourinhos, e uma pessoa começou a reclamar do outro. Aí alguém olhou para ela e falou assim: sabe o que você estava querendo, filha? Colo. Aí ele foi lá para o outro, e o outro reclamou dessa que estava reclamando desse outro. Você está comigo ou não? De um lado um reclamando, o acusador, e do outro lado a vítima, que acusa. Já viu esse filme Acontece Aqui em Londrina? Não, né? Não acontece, né, Lincoln? E aí o outro, não, porque aquela pessoa é difícil mesmo, qualquer semelhança é mera coincidência. E tal, porque não sei o quê, essa pessoa é difícil, essa pessoa não sei o quê, papapá, porque ela só fala mal de mim mesmo, eu não sei mais o que fazer e tal, tal, tal. Aí a pessoa lhe disse assim para ela: ama, dá carinho para ela. Ela está querendo colo. Você está entendendo? Quando seu filho é rebelde com você, muitas vezes, sabe o que ele está dizendo para você? Socorro! Eu quero teu abraço, eu quero teu tempo, eu quero a tua atenção, eu quero teu amor. Muitas vezes os casais brigam, sabe por quê? Porque eles estão se sentindo distantes, eles querem ficar mais perto, eles querem que alguém os ouça, que o outro preste atenção nele e nela. O homem saia da caixinha do nada e entra numa caixinha mais profunda e escute a sua mulher, ainda que seja quase inteligível de entendê-la, mas escute e acolha e ame. Você entende? Para deixar isso claro, eu quero só citar mais um exemplo de um livro fabuloso. O exemplo não é muito crente de igreja, mas o exemplo é bom. Segura aí. De um autor que eu gosto muito, chamado Charles Swindoll. Charles Swindoll escreveu um livro fabuloso. Esse livro todo mundo tinha que ler. Crescendo nas Estações da Vida. Alguém já leu esse livro? Crescendo nas Estações da Vida. Charles Swindoll. E há um trecho desse livro que diz assim: procurando por um abrigo. Eu vou dar uma mudada em alguns termos aqui, porque não é muito crente. Mas também não é besteira, fica tranquilo. Eu sou o pastor Ricardo Aleluiado, tá certo? Fica tranquilo. Vai com calma aí, pastor, fica sossegado aí, tá bom? Mas eu vou ler um relato. Olha que interessante esse relato. Olha que coisa que a gente tem que aprender como igreja. Eu tenho um velho companheiro, o Swindoll falando, da Marinha, que se tornou um cristão vários anos depois de sair das Forças Armadas. Quando a notícia da sua conversão chegou até mim, fiquei agradavelmente surpreso. Ele era um daqueles caras que você nunca imaginava que se interessaria por coisas espirituais. Ele amaldiçoava em voz alta, bebia muito, lutava cruelmente, perseguia as mulheres, amava as armas e odiava o serviço da capelania no batalhão. Ele foi um grande marinheiro. O cristianismo e ele não combinavam naquela época que eu convivi com ele. Mas um dia nós nos encontramos. Quando a conversa girou em torno da sua salvação, ele ficou sério, colocou a mão no meu ombro e admitiu: Chuck, a única coisa da qual eu sinto saudades é daquela velha reunião onde todos os caras fardavos se encontravam lá na taverna. Cara, a gente sentava em uma roda, dava umas risadas, contava histórias, bebia algumas coisas e relaxava de verdade. Era demais. Ainda não encontrei alguma coisa para preencher aquelas horas de deleite. Também não encontrei ninguém para admitir minhas falhas, para colocar os braços em volta de mim e me dizer que estava comigo. Vamos lá, companheiro, tamo junto. Meu estômago revirou, disse Chuck. Não porque eu estava surpreso, mas porque eu tinha que concordar com ele. Aquele homem precisava de um refúgio, alguém para abrigá-lo e escutá-lo. O incidente me lembrou de uma coisa que li vários meses atrás. O bar da esquina é possivelmente a melhor réplica que existe do companheirismo que Cristo quer dar à sua igreja. É uma imitação distribuindo licor ao invés de graça, fugindo ao invés de encarar a realidade, mas é um companheirismo permissível, receptível e inclusivo. Ele é discreto, é democrático. Você pode contar para as pessoas os segredos e elas normalmente não contam para os outros, porque nem muitas vezes prestam atenção, mas te acolhem, mas te ouvem. Sabe por que o bar floresce na maioria das pessoas? Porque elas se sentem muitas vezes acolhidas num lugar que ninguém mais quer acolhê-las. Interessante esse exemplo, queridos. E nós temos a graça. Nós temos algo muito melhor do que qualquer subterfúgio, qualquer adereço, qualquer aditivo. Nós não precisamos de um aditivo para ser mais feliz, mais alegre, mais pleno. Nós não precisamos de um incentivo mecânico. Nós temos a Cristo, nós temos a graça. A única coisa que muita gente está precisando na igreja é de alguém que esteja disposta a ouvi-la sem julgá-la. De dizer: eu estou afundando, eu estou em crise. É de alguém poder abraçá-lo e dizer: estamos juntos. Você não vai afundar sozinho. Nós estamos juntos. Pessoas que encorajam pessoas. E essa é uma grande característica de uma comunidade relacional. Você está comigo? Tudo bem? Uma comunidade relacional é um lugar onde a gente pode viver em família. E família é isso. Você ama alguém da sua casa, mesmo ela sendo muito diferente, fazendo coisas que você muitas vezes não aprova, mas você não joga essa pessoa fora, você não joga ela no lixo. Nenhum pai abandona o seu filho porque ele está fazendo uma coisa errada. Pelo contrário, ele se doa, ele se entrega. Muita gente não entende, mas é geralmente aquele filho que mais dá problema, que mais exige o nosso tempo, a nossa dedicação. E aquele que não dá tanto, ele diz assim: mas eu não faço nada desse meu irmão faz, graças a Deus que está bem, mas o tempo maior é para quem está doente, a terapia intensiva é para quem está em estado grave. E nós precisamos entender que na família a gente faz isso, a gente investe em pessoas que estão em estado grave. Efésios capítulo 2, versículo 19, diz que nós somos cidadãos, povo de Deus, e somos membros da família. A palavra em Efésios de 2, 19 é somos uma família. Gálatas 6 vai dizer, que nós, versículo 10, que nós também somos uma família na fé. E na família a gente vive relacionamentos difíceis, mas relacionamentos intensos. Na família nós vivemos um senso de responsabilidade um pelo outro. Na família nós temos vontade de cuidar um do outro. Na família a gente está disposto a servir um outro, ainda que seja difícil. Eu me lembro uma vez um exemplo, é um exemplo difícil para mim contar, para eu contar. Meu pai já estava idoso, e nós fomos almoçar na casa de uma prima, e meu pai morava comigo, e com a Amabile. E necessitava de vários cuidados. E eu dizia, pai, se o senhor precisar ir ao banheiro, se o senhor precisar fazer qualquer coisa, o senhor pede a mim, que eu vou ajudá-lo. E naquele dia ele simplesmente não levou em consideração o que eu havia pedido, e ele teve um problema intestinal, e ele foi ao lavabo, e infelizmente ele acabou se complicando lá dentro. E como filho, o único que estava ali, mais íntimo, da família intensa, qual foi a minha tarefa, querido? Qual você acha que foi? Cuidar do meu pai, limpar a roupa dele, limpar o banheiro, suportar todo aquele cheiro, aquela coisa difícil. E naquele dia eu disse isso para a Mable. Eu disse, eu amo muito meu pai, mas é porque eu amo mais a Jesus que eu estou fazendo isso, porque senão eu não aguentaria. Você entende que às vezes na família a gente está disposto a fazer coisas assim? Mas na família da fé também, querido. Eu agradeço a Deus porque teve gente que colocou a mão em mim quando eu estava muito sujo, que me abraçou quando eu cheirava mal, e que pagou um preço, não porque me amava, porque aquele dia aquela pessoa devia estar me odiando, mas é porque ela amava a Jesus. Uma comunidade que vive com família está disposta a viver essa realidade. E no grupo pequeno, quando a gente está vivendo essa realidade, a gente consegue enxergar algumas coisas. E a gente consegue ajudar. Por isso eu quero bater muito nessa tecla. Para você se envolver. Para você entender o que é essa realidade. E não ser apenas uma pessoa que vem aqui no domingo. Porque eu também quero te conhecer. Mas como tem outras pessoas que também querem lhe conhecer. Uma outra coisa. Uma comunidade relacional. Você está comigo? Você aguenta mais um cadinho aí? Uma comunidade relacional, uma comunidade que vive perceptivamente, a gente se percebe. É lindo pensar nesse texto de Atos. Olha o que diz o versículo 43 do capítulo 2. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Muitas vezes a gente se vê, mas não se percebe. E eu acredito que isso é um dom que Deus me deu. E eu sofro muito por causa desse dom. Não queria ter ele do jeito que eu tenho, não. Mas Deus me deu a capacidade, muitas vezes, só de olhar alguém e saber como é que ela está, mais ou menos. Não dá para disfarçar. E eu gosto de olhar nos olhos e eu sofro. Porque você não sabe o que a pessoa está sentindo, não é verdade? E eu fico me perguntando como é que eu posso ajudar, aquela pessoa não está bem, ela não olhou direito, ela não olhou nos olhos, ela não está legal. Não é só se olhar e dar tchau como você encontra alguém na rua, no comércio, no elevador muitas vezes. Mas a gente precisa se perceber mais. E uma comunidade perceptiva é uma comunidade que se ajuda e que sente. Você entende? Tem muitas vezes gente que está aqui do nosso lado que a gente não sentiu ainda. A gente precisa se sentir. Pequeno grupo é um bom lugar para isso. Onde a gente está com menos gente, a gente consegue se olhar mais, se ouvir mais. Mateus 9 é lindo, eu gosto demais de Mateus 9, versículo 35, que diz assim, percorria Jesus os povoados, as aldeias, e ele andava curando, pregando a palavra, ensinando o evangelho da salvação. E o texto diz que Jesus percebia essas pessoas. E aí, olha lá, e ele ia curando todas as enfermidades. Versículo 36, olha que coisa linda, pode mudar. Ao ver as multidões, a percebê-las, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos ser uma comunidade, nós estamos querendo receber mais gente, amém? Você quer ver essa igreja com mais gente sendo salva? Amém? Você quer que os seus amigos convidados venham aqui e se sintam bem? Gente da tua família que ainda não encontrou Jesus? Então, para nós, que não somos você, mas que vamos receber o seu convidado, e você vice-versa, que vai receber os nossos convidados, precisamos ser mais perceptivos. Ver as pessoas, senti-las, reconhecê-las. Eu já ouvi muito isso como pastor. E como pastor sozinho você não dá conta, não é, pastor João? Pastor, eu fiquei sem ir na igreja, não me ligaram, não foram atrás de mim. Fiquei doente, passei por uma coisa, e a gente muitas vezes nem fica sabendo, a gente não consegue muitas vezes detectar. Houve uma época lá em Maringá que eu pedia para uma pessoa anotar todo mundo que ela conhecia da igreja, conhecia todo mundo e que não ia. Aí chegava na segunda-feira, eu começava a ligar e tal, mas eu não consegui dar conta. Eu desenvolvi quase uma depressão, um estresse crônico, porque não dá conta. Mas você sabe quem não está aqui hoje. Você sabe que já não vem alguns domingos. Então essa pessoa está precisando que você se lembre dela perceptivamente. Agora, se a gente vive numa realidade menor de comunhão, é mais fácil perceber e cuidar um do outro. Amém, querido? Você está entendendo? Glória a Deus por isso. Uma outra marca de uma igreja relacional, é que uma igreja relacional tem os seus objetivos alinhados. Nós olhamos para a mesma direção, nós queremos a mesma coisa, nós temos um alvo, nós temos um propósito, nós temos um foco. Olha o versículo 42 de Atos 2. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Uma comunidade sarada, que consegue viver relacionalmente saudável, é uma comunidade onde as pessoas estão com seus objetivos alinhados. E numa coisa a gente tem que estar alinhado, que nós temos que andar na estrada da cruz para amar quem Deus ama e acolher os feridos e ajudá-los nas suas feridas. Esse é o nosso desafio. Senão a gente poderia fechar, fazer uma carteirinha de sócio torcedor e sermos uma comunidade só para nós mesmos. Mas a gente não quer isso, não é verdade? Nós estamos indo ao bairro, a igreja está saindo, a igreja está se doando e nós temos que nos sentir perceptivamente. Nós precisamos olhar na mesma direção. Por isso, querido, você que é da igreja há muito tempo, você que é novo ainda, já vai aprender, mas você que é mais velho, mude de lugar, não sente sempre no mesmo lugar. Perceba, alinhe os seus objetivos, veja quem é diferente, pergunte o nome dela, conheça, dê um abraço, dê um sorriso. Eu já disse isso aqui. Eu tive o privilégio de batizar uma pessoa lá em Maringá, que ele me disse que o que fez ele ficar na igreja foi um dia que ele entrou na porta e eu estava lá e dei um abraço, perguntei o nome dele, e depois daquele dia, todas as vezes que ele foi, eu o tratei pelo nome. Uma coisa tão simples. Um outro livro bacana, eu não sei bem a pronúncia, cada um pronuncia de um jeito, então eu vou pronunciar de um dos jeitos que eu já ouvi o nome desse autor, que é Dale Carnegie. Ele escreveu um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é fabuloso. Ele diz assim, ó: você pode fazer mais amigos em 2 meses interessando pelas outras pessoas do que em 2 anos tentando conseguir que os outros tenham interesse sobre você. Vou repetir, para você ver onde a nossa estratégia como igreja muitas vezes está. Nós queremos mudar isso. Você pode fazer mais amigos em 2 meses interessando-se pelas outras pessoas do que em 2 anos para conseguir o interesse dos outros sobre você. O que, que a gente faz? A gente abre a porta e diz, venha. O que, que nós aprendemos o dia que o pastor João disse, pregou? Vão e tragam. Uma vez lá em Pompeia, e eu vou concluindo com essa história aqui, houve um desafio de montarmos uma igreja, Pompeia, perto de Marília. E eu fui convidado a dar um apoio, eles já tinham começado uma estratégia, e eu tinha chego em Marília. Nós tínhamos um centro de treinamento de liderança e missões, evangelismo, e a estratégia deles estava sendo um tanto quanto frustrante, porque eles iam aos sábados, queriam entregar folhetos nas ruas, abriram um templo e achavam que só com aqueles folhetos as pessoas à noite iriam aparecer naquele bar que virou um lugar para as pessoas se reunirem. E passou o primeiro sábado, era de sábado, ninguém apareceu. Segundo sábado, uma pessoa. E aí começaram a dizer assim, mas essa cidade é muito fechada para o evangelho. Aqui as pessoas são muito devotas à igreja que predomina aqui. Esse povo não sei o quê. E aí nós tivemos que mudar a estratégia. Um dia nós decidimos fazer uma estratégia diferente. É nós que temos que ir até elas. E não elas que têm que vir até nós. Já erramos abrindo um lugar, um templo. Na verdade, nós tínhamos que achar uma casa. Na verdade, a gente tinha que reunir um grupo aqui. E assim as pessoas se interessariam. E aí as coisas aconteceriam naturalmente. Você sabia que na tua casa pode nascer uma igreja? Uma igreja que eu digo grande. Na sua casa. Num pequeno grupo que você está envolvido, vai começar. E aí eles decidiram fazer isso. Abortaram, fecharam o espaço lá e começaram. Estive agora lá perto e eu ouvi dizer da boca do meu amigo que é pastor. Já tem uma igreja nossa em Pompeia. Mas diferente. Você entende? É nós que temos que ir. Você não vai fazer amigos se você não se interessar em fazer amigos. Não queira que os outros se interessem em ser seu amigo se você não tiver interesse em ser amigo deles. Por que nós amamos a Deus? O que a Bíblia diz? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou quando? Primeiro. Quem tomou a iniciativa? Jesus. Quem toma a iniciativa todo dia restaurando a graça e o amor dEle sobre a minha vida e sobre a sua vida? É Deus. E aí eu encerro, concluindo, dizendo que uma comunidade relacional é uma comunidade que vive empaticamente. É uma palavra que a gente quase não usa. Mas eu quero usar a palavra empática na sua raiz. E a palavra empática vem de uma composição de termos gregos que é empatós. E a palavra empatós é Deus em. Deus em. E a palavra empático é alguém que está cheio de Deus. É alguém que Deus está nele. Uma pessoa empática pode ser simpática, porque quem tem a Cristo, ele floresce para os outros. E uma comunidade empática é uma comunidade que tem Deus em, nela, que vive a presença do Cordeiro, que vive a dimensão do Cristo, como nós já ouvimos aqui nesses dias. É uma comunidade que pode celebrar essa presença de Deus neles e a partir deles. Por isso o desafio é que você seja um cristão empático. Deus em você. Deus em você e a partir de você. Deus em você na sua casa, que você vai abrir, se Deus quiser, para ser um pequeno grupo. Deus na sua vida. Deus no seu trabalho, que você vai começar a fazer um período de oração lá de 10 minutos antes com as pessoas que estão com você. Deus em você nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook. Você vai falar de Jesus. Assim é que a igreja anda, querido. Uma comunidade relacional. É uma comunidade que vive como uma família. Uma comunidade relacional. É uma comunidade que tem os seus objetivos alinhados. Uma comunidade relacional. É uma comunidade que é empática. É uma comunidade perceptiva. E crendo nesse movimento que eu tenho orado, estou aqui apenas há um ano. Mas eu tenho orado para um mover do Espírito Santo na sua vida, na sua casa. Ninguém falou amém, mas tudo bem. Amém. Eu tenho orado para Deus usar a sua casa como o maior ponto de pregação da sua cidade. E ali esse seu amigo, essa sua amiga, esse seu parente, que não quer saber de Jesus, se sinta acolhido, se sinta recebido e seja transformado pelo poder do Evangelho. É por isso que aqui os nossos pequenos grupos nós chamamos de grupo de renovo. Porque é onde o renovo do Espírito e de Deus acontece. É uma aliança que nós temos com o Senhor e que nós queremos levar adiante um com o outro. Amém? Você entende isso? Eu não quis hoje falar duramente, não quis te dar uma bronca. Eu quis falar suavemente para você entender que se a gente viver essa realidade, queridos, a IPI Filadélfia vai deixar de ter no seu histórico E nesse um ano, eu queria chamar o grupo de louvor aqui, eu ouvi muito isso. Ah, fulano foi da IPI Filadélfia. Ah, fulana foi da igreja. Ah, Beltrano, vocês já ouviram isso ou não? Algumas vezes? Duas, três, quatro? Então, quando essa igreja se tornar uma comunidade relacional, viabilizada na verdade, através de pequenos grupos, de pessoas que se amam, que se percebem, que se toleram, que se ajudam, aqui vai estar difícil, mas sabe o que eu vou falar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira, porque foi aqui que Jesus me salvou. E eu não sei se eu contei essa história aqui, mas a semana passada lá em Garça, contei? Do casal? Não? O pastor me apresentou um casal, 70 anos naquela igreja, 70 anos na igreja. Ele, bonitão assim, tal, velhinho, suspensório, todo estiloso, eu fico me imaginando assim, velhinho, né? Não sei se é amável, ele me imagina assim, mas eu me imagino. E aí, eu sei da história daquela igreja que está saindo de uma divisão, passou por várias. Mas o que mais me chamou a atenção e que encheu meu coração, sabe o que foi? Foi demais, eu fiquei aleluiado demais ali, rapaz do céu. Ele disse assim, sabe pastor, por que eu estou aqui? Porque foi aqui que eu conheci Jesus, há 70 anos atrás. E eu não acho que eu vou encontrar Jesus em outro lugar, por isso eu fiquei aqui. Porque eu já tenho Ele aqui. Olha que coisa linda, irmão. Pensou se a gente tivesse tanto amor assim por essa igreja? Você falando isso para alguém daqui a alguns anos? Vamos ser uma comunidade relacional. Vamos viver essa verdade. Vamos viver essa aliança.